Está passando por um momento difícil, infelizmente teve outra lesão hoje, espero que não seja nada demais, acho que o grupo todo espera que ele se recupere logo, volte e nos ajude como ele sempre ajudou. Sobre o jogo de hoje, foi um jogo atípico, né, onde acho que a gente fez um grande jogo, acho que não dá para tirar isso. Infelizmente o Lucas teve a lesão, o Alan a princípio também teve uma lesão ali, a gente teve que se sacrificar, ficar com dois jogadores a menos. Tentamos conversar ali, se ajustar, tentar fazer da melhor maneira possível, mas a gente sabe da qualidade da equipe do Bahia também. Infelizmente sofremos o gol, saímos com um ponto, a gente não queria, né? A gente queria a vitória, mas é isso, como você falou, é importante a gente estar somando, independente como foi, acho que é importante estar somando e vamos pro próximo jogo.
Seu gol, queria que você... Foi meio invertido, né? Você costuma cruzar para o atacante Calleri marcar. Dessa vez o Calleri caiu muito bem pela direita e cruzou, foi cabeçada de centroavante, né?
Exatamente como você falou, foi invertido. O Calleri fez uma ótima jogada, um ótimo cruzamento e eu fui feliz ali antecipar e cabecear e fazer o gol.
Pra ninguém?
Obrigado. Só isso mesmo, por enquanto então a gente...
Tá aí, portanto, Lelê. Tá aí, portanto, o Ferreirinha falando por aqui. Foram poucas perguntas, eu estava até distante aqui dele, porque há uma limitação aqui no Cícero de Souza Marques, só para você entender a logística. As TVs e as rádios falam ao mesmo tempo. Então você tem que tomar cuidado para não cotovelar o coleguinha e tomar cuidado para não aparecer na imagem da TV, senão o cinegrafista te dá um cascudo.
E para não ser cutucado também, né, Gavinho? Que isso aí acontece bastante na zona mista, né, Gavinho?
Eu geralmente sou o último da fila para evitar qualquer tipo de situação assim.
Tá bom.
Eu nunca fui repórter, mas o José Calil, que foi repórter e um grande repórter por muitos anos,
muito obrigado,
já falou para mim que existe umas mãos bobas na hora lá da
das coletivas.
Infelizmente existe.
Exatamente. Mas enfim, Calil, pode completar o seu comentário sobre o jogo.
Eu acho que o Kaique nem sentiu, cara.
No jeitão da coisa, acho que não.
Do jeito, ele nem sentiu, já tá acostumado. Mas, não, eu tava falando sobre a entrevista do Rogério, né? Ele tava explicando que o Juba poderia ir para a seleção porque o trabalho que ele faz não tem outro lateral que faça. Em parte, ele tem razão. Só que o Ancelotti não usa muito lateral construtor. Se ele usasse, porque o que que acontece? O Bahia, ele tem uma linha de três jogadores que constroem: o Everton Ribeiro, o Jean Lucas e o Juba. O Juba joga como um armador, ele não joga como lateral. Quem faz a cobertura ali é o Ramos Mingo ou é o próprio Eric, né? Quando o Juba toma alguma bola nas costas. Então o Rogério estava explicando isso, que o Juba poderia ir para a seleção. Aliás, ele foi, né? O Ancelotti chamou o Juba, se eu não me engano, na terceira, segunda ou terceira convocação dele, ele chamou o Luciano Juba e, de repente, ele está na lista para a Copa do Mundo. A gente não sabe. A lista será divulgada dia 18. Mas o mais importante é o que o Rogério estava explicando. E foi ele, Rogério, que adaptou o Juba nessa posição, porque o Juba era um meia no Sport Recife, né? Ele era um meia, às vezes jogava na ponta, mas nunca como lateral. E no mais, acho que o que o Rogério falou, agora eu só não concordo com uma coisa, que ele falou assim: nós falhamos e tomamos o gol. Mas quando ele faz o gol, também é porque tem falha. Por exemplo, outro dia ele só empatou o jogo com o Santos porque o goleiro do Santos entregou o ouro. E hoje ele só empatou porque o Rafael falhou no último gol. Então ele fala que existe falha quando ele toma o gol, mas também existe falha quando ele faz o gol, né? Então só isso, mas o resto o Rogério falou, Calil, que tem que falar mesmo, Kaique.
Rapidinho só, Calil, Lelê, o Lucas ele saiu, ele não vai passar aqui na zona mista, ele já saiu inclusive, e ele saiu por uma parte de trás aqui, né? Inclusive alguns jogadores do Bahia estão fazendo isso, estão fazendo esse caminho. Mas ele saiu, a informação que a gente confirmou agora é que ele saiu de muletas, tá? O Lucas Moura, com apoio de uma muleta, não volta no ônibus do São Paulo, ele vai de carro já diretamente ao hospital, ao Einstein, será acompanhado também pela equipe médica do São Paulo e também toda a equipe do Einstein já está esperando a chegada do Lucas por lá.
E é provável, então, que hoje a gente tenha alguma informação em relação aos exames, então.
São Paulo postar.
Hoje a noite será longa, viu? O pós-jogo, Teremos um fim de papo do jogo do Corinthians?
Ou se teremos, então, um bem longo, então você pode participar bastante, viu, Kaique?
Eu nem vou gravar. Quiser. Eu nem vou gravar. Provável que eu entre ao vivo da estrada, porque o trânsito na volta do feriado...
Ah, é verdade.
Sabe como é que tá o trânsito hoje, Lelê?
Mas você tem que parar. Mas você tem que parar. Comer uma linguicinha.
É.
Para aí com o Willy Colono. Aí a dá uma linguicinha pra ele também.
Tem que alimentar a fera.
É, tem que parar. Agora não adianta ter pressa pra voltar. Eu já passei por isso muitas vezes e é assim mesmo.
Já aviso que eu nem vou gravar, a minha entrada será ao vivo.
E vamos torcer.
Maravilhoso.
É, o tendão fíbulo, né, que falou aí, é o tendão de Aquiles mesmo, que é um... É,
o São Paulo citou tendão calcâneo, né?
Fíbulo calcâneo, é o tendão que vai da fíbula, que é o osso da perna, né, antigo, falavam tíbia antes, até o calcanhar, tem um tendão ali que é o fíbulo calcâneo, e gol do Inter, hein, PQP, mano. Gol do Inter, ou seja, o Santos já entrou na zona
de rebaixamento. Calma, Calil, pera aí, Calil, você tá muito
e agora
nervoso.
Só não vai ficar na zona de rebaixamento se o passou por baixo das pernas do Fábio, hein?
Foi gol do Inter mesmo, Lucas, então é devaneio do nosso José Calil.
Se o Calil falou, tá falado.
Ih, rapaz.
Desculpa, Luquinhas, é que eu tava falando.
É que foi bem na hora, né?
É, saiu o gol aqui, saiu o palavrão, já saiu tudo.
Quem fez o gol?
Bernabé.
Então,
Lelê.
Nós estamos com o primeiro tempo em andamento, o Inter sai na frente. Pois não, Gaviva!
O Zé Tripa, gente bom, Zé Tripa, santista do Butantã, ele fala: Calil, o Fluminense tem Ganso, tem Fábio, agora o Hulk, é um time muito velho. Será que eles não querem levar o Zé Rafael também?
Podia levar, né? Zé Rafael, Rony, Mike, tem um monte lá.
E o Neno Soares tem uma dúvida, Leandro.
Diga.
Quero saber de vocês, quando o árbitro vai no VAR, ele tem que fazer aquele anúncio pro público do estádio, da decisão ou não? Porque ontem no Allianz, o árbitro não falou nada e hoje no Maracanã falou.
São alguns jogos, né, que eles estão escolhendo para que tenha essa definição, a fala ligado lá com
na
o microfone do estádio.
Falam,
né?
Na Copa do Mundo de Clubes e na Copa que vem aí na FIFA eles
todas
falam.
As decisões, será que vão ser anunciadas?
Eu acho que sim.
Leandro?
Pois não, Luquinhas?
No outro jogo que a gente tem em andamento neste momento, a Chapecoense também abriu o placar sobre o Bragantino, gol do Bolassi. Então, neste momento, a Chapecoense é a penúltima colocada, está deixando o Mirassol como lanterna com 9 pontos. E com essa vitória parcial do Internacional, o Santos está na zona de rebaixamento. Só que o Corinthians não pode perder para o Mirassol. Se o Corinthians perder para o Mirassol, é o Timão que vai terminar a rodada na zona de rebaixamento.
Ih, rapaz, então o jogo de daqui a pouco promete, hein? Guilherme Lage com André Galvão, Marco Belo, com toda a galera da TMC. Gavião vai continuar? Você vai da área agora, Luquinhas?
É, agora o Gavião vai assumir o plantão.
Então tá bom, Luquinhas. Então traga o seu destaque final.
Espera aí, vamos sair também.
Vamos passar então os resultados e repita, por favor, Lucasito, a situação na tabela de classificação. Afinal de contas, ontem o líder empatou e hoje parecia que dava tudo errado, mas o Vascão colaborou também, hein, Lucas?
Exatamente, se recuperou ali no último lance do jogo. Passando os resultados da rodada, então, 14ª rodada começou ontem com 5 jogos, Botafogo 1, Remo 2, Palmeiras e Santos 1-1, Vitória 4-1 sobre o Coritiba, Atlético Paranaense e Grêmio 0-0, e o Cruzeiro perdeu o clássico para o Atlético Mineiro por 3-1. Hoje, um pouco mais cedo, além de São Paulo e Bahia 2-2, tivemos também Flamengo e Vasco 2-2 também. Flamengo abriu 2-0 e o Vasco foi buscar o empate e conseguiu o segundo gol no último lance do jogo. Neste momento, 2 jogos em andamento, Internacional 1-0 sobre o Fluminense e Chapecoense também 1-0 sobre o Bragantino. E só um jogo para as 8:30 da noite, o último da rodada, Mirassol e Corinthians. Neste momento, então, na classificação, Palmeiras líder isolado, 33 pontos. O Flamengo foi a 27 pontos, é o vice-líder. O Fluminense, que está perdendo, é o terceiro colocado com 26. O São Paulo fecha o G4 com 24 pontos. O quinto colocado é o Atlético Paranaense com 23. O Bahia é o sexto com 22. Coritiba tem 19, o Vitória tem 18. Logo depois temos o Botafogo, o Bragantino, o Atlético Mineiro, o Vasco, o Grêmio e agora o Internacional, que está subindo para a 14ª colocação, todos com 17 pontos. O Cruzeiro é o 15º com 16. O Corinthians é o primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 15 pontos. E no Z4, o Santos também tem 15 pontos, por isso que o Corinthians não pode perder, senão é ele que vai para a zona de rebaixamento. O Remo é o 18º colocado, tem 11 pontos E neste momento, o Bragantino acaba de empatar, então tá mudando tudo de novo na parte de baixo. O
Mirassol
volta para a 19ª colocação com 9 pontos e a Chapecoense é a lanterna por enquanto, também tá indo a 9 pontos, acaba de levar um empate, mas pelos critérios de desempate, ela tá ficando na lanterna, Leandro. E para fechar...
Vamos, Soteldo! Vamos, Soteldo!
Não, que acho é que isso? Não foi, não deu nada aí.
E para fechar, Leandro, alguns destaques internacionais. Hoje a gente teve o clássico lá na Inglaterra, Manchester United, 3-2 sobre o Liverpool, destaque pro Matheus Cunha, né, que marcou o primeiro gol do United. Pelo campeonato espanhol, o Real Madrid adiou o título do Barcelona, venceu o espanhol fora de casa 2-0, 2 gols do Vini Júnior. E pelo campeonato francês, o Hendrick foi pra rede de novo. Lyon 4-2 sobre o Rennes e o quarto gol foi do Hendrick.
O Hendrick vai pra Copa do Mundo. Até eu tô ansioso pra chegar a convocação, Leandro, porque no dia que faltava um mês pra convocação, eu vim aqui no TMC 360, apresentado pela Joana Trepto e pelo Felipe, e eu fiz uma lista lá de 25 jogadores e deixei uma brecha pro Neymar. Agora eu quero ver.
Você mandou pro Tilote essa lista? Não,
o problema é que eu já me ferrei porque tinha o Militão e tinha o Estevão, né? Na minha lista eles já machucaram, mas esses aí eu não vou contar como erro, porque o cara machucou.
Exato.
Eu quero ver as outras, se eu vou acertar o meio do campo, a defesa, vamos ver.
Ô Kaique, então por aí Zé Fini, né, meu querido? Você vai voltar agora?
Sim.
Vamos aguardar então a definição sobre Lucas e mais tarde, dentro do outro fim de papo, né, você traz mais informações, se tiver tido antes, você pode mandar pra gente, fique à vontade também se você optar pela entrada ao vivo, porque a gente sabe que nesse momento é uma informação que todo mundo, né, não só os São Paulinos, estarão esperando, Kaique.
Tá certo, Lelê, por aqui, retornei à cabine, o Rogério tá falando por lá ainda, lá no, na sala de entrevista coletiva, né, mas a gente já ouviu bastante das respostas do Rogério Ceni e o São Paulo tá se preparando para que o ônibus possa sair. Tricolor que volta a campo no meio de semana no Chile contra o O'Higgins pela Sul-Americana, muito provavelmente a reservada toda, não só por colocar a Sul-Americana como não prioridade nesse momento, mas porque no domingo de Dia das Mães, hein, às 6:30, teremos o Clássico Majestoso, no próximo domingo, portanto, Clássico Majestoso na Neoquímica Arena, de olho em Alan Franco, de olho em Lucas Moura e também de olho em Lucas Ramon, que podem ser desfalques novos do São Paulo para essa partida, Lelê.
E não esquece da linguiçinha do Willian, hein? Para, dá uma linguiçinha pra ele.
Cuida bem dessa linguiçinha.
Não se preocupa
aí
com o trânsito.
É, porque...
É, vem devagar.
Porque o Willy tem...
Só não pode bebida. O Willy não bebe, né? Não pode bebida alcoólica que vai dirigir, mas come a linguiçinha.
Tem que tratar ele direitinho, viu?
É, se ele preferir inteira, você dá inteira. Se ele preferir em rodelas, você manda cortar.
O Willi tá feliz, né? Vocês sabem que ele tá bem feliz.
O que que aconteceu?
Porque aqui em Bragança, o Cícero de Souza Marques fica numa região bem alta, diferente do Nabi. O Nabi também fica numa parte alta, mas o Cícero de Souza Marques é ainda mais alto. Aí na altitude ele se sente bem, ele tá ambientado, nosso chumaceiro.
Agora vou falar uma coisa.
Ele muito tempo em La Paz, o Willi sabe muito bem.
Da linguiçinha.
Lá na Copa da Rússia, a gente foi numa lanchonete, eu e o Willi Colono, pra comer um sanduíche, tinha lá linguiça, sanduíche de linguiça.
Tá vendo? Não tô aí falando, não falei.
E ele quis, eu falei assim, como é que você gosta da linguiça? Ele falou, bem passada. Aí eu falei, bem passada onde?
É, pois é, dependendo, né?
É exatamente dependendo, isso, eu falei. E
se, fosse um colega nosso, Gavião, ia dizer assim, só na farofinha.
Só na farofinha.
Se precisar, se ele preferir, manda cortar, ó. Manda, tem aquele pão mais molinho.
Aliás, pra
tem
gente.
Tem o pão mais durinho, depende.
Pra gente dar sequência aqui e pros conceitos, antes dos conceitos. É agora que você vai falar da linguiça de Bragança, Calil?
Pode ser. Que você ia mandar abraço pro prefeito de Bragança.
É verdade.
Um abraço pro
Kaique. Prefeito, meu amicíssimo, tá na audiência. Valeu, Kaique. Boa volta pra você e pro Iricolor. No Gavião, antes do Calil conceituar.
Sim.
Então manda aí o que você vai trazer de Bragança Paulista.
É.
Quer dizer então que tem uma linguiça um tanto quanto pomposa aí, Gavião?
Isso, vou pedir pra onde é certo, primeira imagem do cardápio, olha aí o cardápio.
Mesmo, olha lá o cardápio, é verdade mesmo.
Pra não falar que é mentira, tem o X
calabresa
na
beira. Calabresa da casa.
Nabia Bichedi,
Luiz Miller, Birubiru.
Luiz Miller foi o atacante campeão pelo Bragantino que veio da Portuguesa. Ele jogou ele começou na base do São Paulo, depois ele foi pra Portuguesa e depois pro Bragantino.
X? Olha lá, tem até o X Alberto ali, ó.
Alberto pintado.
Alberto é técnico, hoje. Alberto Félix. Alberto jogou no Fluminense, depois jogou na Alemanha, num bom meia.
O pintado tinha que ser linguiça de peixe, né, Gavião?
Pintado que jogou no São Paulo, é treinador hoje também.
Parreira, Gil Baiano. Tem o Vanderlei Luxemburgo. Do Luxemburgo é caprichado. Então, queijo, linguiça, salada, bacon, ovo, presunto e maionese.
Por isso que eu falei que eu não ia comer o Luxemburgo, porque é muito pesado. Eu prefiro um lanche, não precisa ser tão pesado assim.
E finalmente a foto do X Mauro Silva, por favor.
Isso aí você tá inventando.
Não fecha o pão, velho.
É, o pão fica um tanto quanto meio que prejudicado. Isso aí, né,
que o Willi Colono vai comer.
Essa daí, mano, o cara pra comer o sanduíche.
Dói os maxilar, ô Gavião. Você não consegue abocanhar a parte. Você tem que. Você tem que ir por etapas, Gavião. Isso
é um tronco de árvore.
Isso parece, mano, um braço. Parece um pedaço de braço, o tamanho
da verdade, mesmo essa foto, você tá inventando essa porra aí, cara.
Ô, Gavião, dá tempo de você tomar uma água aí, vai dar uma relaxada, a gente vai
dar
sequência, passar água pro Guilherme Lage, eu vou conceituar com o Calil.
Valeu, Lelê.
Então, mais tarde a gente volta, tá? Tem outro fim de papo, estarei mais tarde até as meia-noite, como diria o outro. Tá certo, Gavião?
Um abraço também pra você, Zé Calil.
Até daqui a pouco.
Tamo junto, Gavião.
Calil, você tá pronto pra conceituar péssimo, regular, bom ou ótimo?
Sim. Prontinho.
A pergunta é minha, o conceito é teu. São Paulo 2, Bahia 2. Começamos com o tricolor do goleiro Rafael.
Eu vou dar regular, porque ele falhou no gol, mas ele fez 3 defesas, então regular.
Lucas Ramon.
Regular.
5 minutos da segunda etapa, entrou o Cedric.
Regular.
Quer dizer, o Lucas Ramon também saiu machucado, né?
É, saiu machucado aos 4 do segundo tempo, entrou o português Cedric. Também não teve culpa, não elevou o nível do time, nem piorou. Regular.
Alan Franco.
Regular.
Sabino.
Péssimo!
Falhou no gol, né? Ele também atrapalhou o goleiro, viu? Porque a gente criticou o goleiro, mas o Sabino também... É, falhou.
É, Wendel.
Regular.
26 minutos do segundo tempo, entrou Enzo Dias.
Regular.
Damian Bobadilha.
Bom.
Danielzinho.
Regular. O Danielzinho começou muito bem no São Paulo e deu uma caída. Regular.
26 minutos da segunda etapa, entrou o Luan.
Sobre o Luan, um rápido comentário. Eu falei que o William José está muito gordo. Né, tá muito acima do peso, que ele e o Everton Ribeiro estavam frequentando o mesmo restaurante lá em Salvador, porque o Everton Ribeiro também tá acima do peso. Mas eu me lembrei que no ano passado o Luan jogou lá, então provavelmente foi o
mesmo
Luan que
restaurante.
O Luan que indicou o restaurante para eles, porque também tá muito acima do peso.
Péssimo!
Arthur.
Bom.
Luciano.
Regular.
26 minutos da segunda etapa, entrou o Ferreirinha.
Melhorou o time, o Ferreirinha fez o gol. Bom.
Cauli.
Regular.
18 minutos, entrou Lucas Moura.
É, o Lucas, cara, eu não tenho como dar conceito pra ele, porque ele jogou pouco e se machucou e a gente tem que torcer agora. Eu tô meio abalado com isso daí, sabe? Meio triste trabalhando nesse final de jogo, porque eu não me conformo do Lucas se machucar de novo, cara. Eu não tenho nenhum conceito pra ele.
É, lembrando que o Kaique seguirá atento, né? A gente vai ter essa informação. O Lucas tá diretamente indo de Bragança para o Einstein pra passar por exames.
É um dia que eu não gostaria de estar trabalhando aqui pra dar essas notícias, sabe? Falar, porra, o cara ficou 3 meses parado, voltou e machucou, e mais grave ainda, pelo jeito, vamos aguardar o diagnóstico, mas a primeira informação é que a lesão é de tendão de Aquiles, ou seja, é pior do que a que ele teve agora. É.
Jonathan Caleri.
Bom, eu ia até, se o São Paulo ganha, eu ia votar nele.
Porra,
ele não fez gol, mas...
Segurou a bola 5 minutos sozinho lá no segundo
Caleri
tempo.
Caleri fez um grande jogo. Bom, eu só não votei nele porque o Bahia ficou com resultado melhor. Né?
Roger Machado.
Bom.
Agora vamos conceituar o Bahia do Rogério Ceni e do goleiro Léo Vieira.
Regular.
Acevedo.
Péssimo!
Ué, o Rogério falou bem dele, né? Diz que é um dos pilares do time.
O Rogério falou bem porque ele que escala um volante na lateral. Ele tinha o Gilberto, que era do Palmeiras, e o argentino Román Gómez.
Esse Gilberto é outro. O Gilberto, que é do Palmeiras, ele tá no Atlético Paranaense. Esse é aquele Gilberto veterano.
Jogou no Benfica.
No Benfica, ele tá mesmo. Certo.
Então, ele não escalou o Gilberto, nem o Román Gómez, o argentino. Dois laterais no banco. Escalou a ser feito que jogou mal. Péssimo.
David Duarte.
Regular.
Ramos Mingo.
Regular.
Luciano Juba.
Ótimo, melhor em campo.
Eric.
Bom, fez o gol no fim.
E o Jean Lucas.
Bom.
37 minutos da segunda etapa, entrou Michel Araújo.
Regular.
Everton Ribeiro.
Putz, eu ia dar péssimo, mas em respeito à carreira dele, né? Regular, vai.
37 da segunda etapa, entrou o Rodrigo Nestor.
Regular.
Kiki Oliveira.
Péssimo!
11 minutos da segunda etapa, entrou o Sanabria.
Regular.
Eric Pulga.
Bom.
37 minutos do segundo tempo, entrou o Ademir.
Regular.
William José.
Regular.
37 minutos do segundo tempo, entrou o Everaldo. Regular. Chuta, Everaldo!
É ele mesmo, chuta, Everaldo.
Regular?
Regular.
E o Rogério Ceni.
Bom.
Vamos agora conceituar a arbitragem do jogo. Apitou o senhor Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo.
Eu não gosto desse árbitro porque ele é meio exibido, mas ele apitou bem hoje. Bom.
Douglas Pagung, do Espírito Santo, bandeira 1. Pedro Amorim Freitas, o bandeira 2.
Bom.
E o VAR de Rodrigo D'Alonso Ferreira.
Como ele não chamou nenhuma vez.
Bom. E o jogo, José Calil.
Bom, foi lá e cá. Eu e o Éder damos sorte nesse fim de semana. Às vezes a gente trabalha em cada jogo em Aca, mas nós trabalhamos num grande jogo ontem no Allianz e hoje também um ótimo jogo. Pegamos dois jogos bons nesse fim de semana. Bom jogo, de bom para ótimo.
Muito bom, Calê. Eu sei que um caldo verde te espera maravilhoso agora. Verde. Pontos Câncer, você trabalhou desde a manhã. Parabéns pelo trabalho, pelo empenho.
Estamos aí, Leandro.
E boa semana, Calê.
Se Deus quiser, estaremos juntos esta semana, né? Boa. Tem jogo terça, quarta, quinta. E se Deus quiser, vamos nos encontrar. Um abraço e boa transmissão aos colegas que vão assumir agora o jogo Mirassol e Corinthians.
Exatamente, mas antes do Guilherme Lage, do André Galvão, do Marco Belo, temos informações dos jogos de ontem. Vamos lá então, vamos chamar agora os repórteres que participaram do duelo de ontem. Empate no Allianz Parque, Palmeiras e Santos empataram em 1-1, começando pelo mandante de ontem, o Palmeiras, que deu uma sorte, hein? Palmeiras empatou com o Santos e hoje o Flamengo vencia, né, o Vasco por 2-0, o Vascão empatou no finalzinho, então a tabela segue a mesma. E aí, Soler, boa noite. Então temos, daqui a pouco a gente vai ouvir então o Soler, né, com as informações do Palmeiras. Só reiterando, ontem no Allianz Parque, Palmeiras e Santos empataram em 1-1. O Santos marcou com o Rolieser e o Palmeiras empatou com o Flaco Lopes. Agora sim, Soler, aí, boa noite.
Turmão Moldaquian, grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Fim de Papo TMC. Após o empate amargo contra o Santos no Allianz Parque por 1-1 na noite de sábado, o Palmeiras já está a caminho de Lima, no Peru, onde na terça-feira encara o Sporting Cristal pela Copa Libertadores da América. Mas o jogo não vai acontecer no Estádio Nacional de Lima, a casa do time comandado pelo técnico brasileiro Zé Ricardo. Isso porque o mês de maio está com agenda lotada de eventos dentro do Estádio Nacional. E desta forma, o Sporting Cristal terá que jogar na casa do seu rival, o Alianza Lima, no estádio Alejandro Vidia Nueva, onde o Palmeiras fez a sua preparação para a final da Libertadores do ano passado, onde acabou perdendo o título para o Flamengo. Visando este compromisso diante dos peruanos, a tendência é que o técnico Abel Ferreira conte com os retornos de Giai, Alan e Sosa ao time titular. O trio ficou no banco no empate contra a equipe do Santos e Sosa e Alan entraram ao longo do segundo tempo. De acordo com o departamento médico do Palmeiras, eles tinham uma possibilidade alta de se lesionarem se eles jogassem mais de 60 minutos neste compromisso contra a equipe do Peixe. A grande novidade para os relacionados nesta partida contra o Sporting Cristal é o atacante Paulinho. Ontem a gente falava, né, Lelê, no fim de papo, que o Palmeiras não tinha boas expectativas para um segundo jogo consecutivo de Paulinho, já que ele ficou 302 dias longe dos gramados, se tratando da segunda cirurgia por causa da fratura por estresse que ele sofreu na canela esquerda. Hoje o Paulinho nem trabalhou com bola na academia de futebol. No entanto, ele passou por novos exames médicos, por uma reavaliação física dentro do núcleo de saúde performance e foi liberado. Na segunda-feira, o Palmeiras já treina na sede da Federação Peruana de Futebol. O Paulinho aí sim vai trabalhar com bola com o restante do elenco para ficar à disposição de Abel Ferreira na terça-feira, mas é claro, ainda com minutagem controlada. Quem também esteve hoje na Academia de Futebol do Palmeiras e vai ficar um longo período por lá é o atacante Estevão, formado na base do Verdão, hoje jogador do Chelsea, que está se tratando de uma lesão muscular de grau 4 na coxa. O Estevão ainda corre risco de perder a Copa do Mundo de 2026 e por isso ele pediu a sua liberação do Chelsea para continuar o tratamento em território brasileiro na Academia de Futebol do Palmeiras para tentar ficar à disposição de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, que é claro, né, Lelê? Terá a cobertura completa aqui da TMC.
Com certeza, Calil e Soler, boa recuperação pro Estevão, né? Se tratando agora no Palmeiras, dificilmente vai ter condições de atuar na Copa, mas de qualquer maneira ele estará, né, se tratando no Verdão. Agora vamos com o Peixe, Fabiano Fará, lado a lado com o Santos Futebol Clube. Muito boa noite, Fará.
Fala, Leandro, amigos do Fim de Papo TMC. O técnico Cuca confirmou que Neymar não quis jogar contra o Palmeiras no empate de ontem no Allianz Parque por causa do gramado sintético, mas que o camisa 10 do Peixe tem presença confirmada em todos os jogos do Santos daqui até a pausa para a Copa do Mundo. Terça-feira, o Peixe encara o Recoleta no Paraguai, partida de retorno, primeiro jogo do retorno do Grupo D da Copa Sul-Americana. O Santos viaja amanhã com Neymar e Gabigol na delegação, com o camisa 10 confirmado por Cuca já entre os titulares contra a equipe paraguaia. Tá certo, Leandro?
Tá certo, meu caro Fabiano Fará. Volta mais tarde também no segundo fim de papo da TMC após Mirassol e Corinthians, com todos os detalhes, né? Os nossos repórteres continuam atentos a tudo. Bom, é o seguinte, então a gente coloca um ponto final nesta edição do Fim de Papo, agradecendo ao Ciba, agora no comando da nossa mesa de som, nosso André Serf nas imagens, o Gustavo Garcia segue por aqui na produção. Vamos pro rápido intervalo, na sequência tem Guilherme Lage, tem André Galvão, tem Marco Belo, tem Gavião, tem todo o time TMC, e a bola não para de rolar, hein? Mirassol e Corinthians, o jogo. Eu volto depois em mais um Fim de Papo. Valeu, galera, daqui a pouco vem Guigui Lage e todas as emoções da 14ª rodada Campeonato Brasileiro.
Fim de Papo TMC. Quem escuta, sabe. Oferecimento, Movida por você, Movida aluguel de carros, alugue você também seu carro na Movida, Abril de vantagens e amarra, Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e IPVA grátis, e Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Prepare-se para uma nova era da aventura na Jeep Daruji. Chegou o novo Jeep Renegade 2027. Agora com versões híbridas, ele une força, eficiência e desempenho para o seu dia a dia e para qualquer destino. Por dentro, mais tecnologia, conforto e conectividade completa. Tudo isso com condições imperdíveis. Novo Jeep Renegade 2027 a partir de R$129.900. Venha conhecer na Jeep Daruji. Jeep Daruji, seu próximo destino começa aqui. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Futebol é sinônimo de churrasco e resenha com os amigos e a família. E olha que tem dois craques aí para completar esse encontro, hein? Primeiro, as carnes Mondelli, que vão fazer do seu churrasco o melhor da rodada. E logo em seguida entram os cortes Black Mondelli, com muito mais sabor, elevando o nível do do seu churrasco. Complete o seu time com Mondelli e a rodada vai ficar bem mais saborosa. Mondelli, todo dia é especial.
Entre em campo com óleo de motor de primeira categoria em seu carro. Escale Valvoline para completar o time com muita qualidade e segurança. Não dê bola fora. Marque um golaço com óleo lubrificante Valvoline. Valvoline, o original nunca para.
Corra para aproveitar condições imperdíveis e sair de Yamaha nova. Yamaha Factory Crosser com entrada zero, parcelas que cabem no seu bolso e isenção de IPVA. É isso mesmo, entrada zero, parcelas facilitadas e você ainda não paga IPVA. São as melhores condições para conquistar sua independência no dia a dia. Vá agora à concessionária Yamaha mais próxima e acelere rumo ao seu sonho. Consulte condições, desacelere seu bem maior é a vida.
Emoções da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o fechamento da 14ª rodada. Mirassol e Corinthians jogando no melhor futebol do seu rádio. Aberto o microfone esportivo mais forte do país, o microfone da TMC. Quem escuta sabe, é o futebol nota 10 da TMC. Mirassol e Corinthians, fechando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, recebendo esse jogo, esse duelo paulista, no fechamento dessa rodada, já se encaminhando aí pro final do primeiro turno, o Campeonato Brasileiro. O Mirassol vive uma tentativa de recuperação no Brasileirão. Perdeu 6 dos seus primeiros 10 jogos, mas ensaia uma recuperação. Recentemente, o técnico Rafael Guanais mexeu na maneira de jogar da equipe, tem atuado com 3 zagueiros, deu resultado, conseguiu bater o Internacional, 2 vitórias na Libertadores em 3 jogos. O Mirassol tem sinais de reação, mas perdeu para o São Paulo na última rodada e, claro, freou um pouquinho essa recuperação no Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Timão, o Corinthians, que vive praticamente 2 realidades paralelas. Na Libertadores é candidato a ter a melhor campanha na primeira fase, da fase de grupos. No Campeonato Brasileiro ainda deixa a desejar e está próximo da zona de rebaixamento. Aliás, neste momento, o Timão é o primeiro time fora da zona de descenso, mas claro, né? A maioria das equipes já atuou nesta rodada. O Corinthians contra o Mirassol fecha a 14ª rodada do Brasileirão. Mirassol e Corinthians é o jogo. Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião é o palco e você vai curtir as emoções do melhor futebol do seu rádio aqui, né?
Futebol TMC. Oferecimento. Jeep Compass com ofertas imperdíveis em abril. Aproveite. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN, mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Valvoline, a marca de óleo, sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Tinta Sherry Williams, amortecedor Cofap, qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. Carnê Mondelli, todo dia é especial. E conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Chegando pra você, Mirassol e Corinthians, fechando a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. É, meu amigo, você vai curtir aqui na TMC, Mirassol e Corinthians. Dentro de instantes nós vamos com os primeiros destaques do Mirassol e do Corinthians. Mas antes, deixa eu dar um alô no Gavião. Tá tudo bem no bar do Cabeção, Gavião?
Tá tudo bem, por quê?
Fala mais um pouquinho, Gavião, só pra eu ver se a sua cara bonita, essa sua cabeça de ovinho aí, Gavião.
Tá tudo certinho, hoje
já vou fazer até o plantão esportivo aqui, o Brasileirão, que teve jogos ontem, sabadão, Botafogo 1, Remo 2, Vitória 4, Coritiba 1, o Palmeiras e o Santos empataram em 1-1, empate também Atlético do Paraná e Grêmio 0-0, Cruzeiro 1, Atlético de Minas 3, o Galo venceu a Raposa. Jogos de hoje, 4 da tarde, São Paulo e Bahia empataram 2-2, também 2-2, com gol no finalzinho, hein? Flamengo e Vasco, Vasco empatou no final, Chapecoense e Bragantino, jogo das 6:30, e o Internacional e Fluminense estão voltando de intervalo, Chapecoense e Bragantino 1-1, Internacional 1, Fluminense 0, Guigui.
Obrigado, Gavião, é isso aí. A gente precisava fazer um remanejamento aqui no nosso estúdio, entendeu? Na nossa cabine. Mas sim, você, por favor, não rasgue o seu currículo e também não rasgue essas informações aí que você acabou de dar, porque já já você vai repetir tudo. A gente tem uma hora de abertura, tá, Gavião?
Deixa comigo.
É isso aí. A gente precisava varrer um negocinho aqui, tô brincando. A gente precisava dar uma remanejada e você, Gavião, como sempre, ajudou. Você é famoso pau pra toda obra, né, Gaviva?
Pra toda obra. Pode sempre contar, Guigui.
Muito bem. É o Futebol TMC pra você. Estamos na abertura da transmissão de Mirassol e Corinthians. Fechamento da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos com as primeiras informações do jogo, então. Começando pelos donos da casa. O Leão da Alta Araraquense. O Mirassol. Boa noite, Marco Belo.
Tudo bem, Guilherme Laje. Um abraço pra você, Gaviva, o André Galvão, o pessoal ligado na jornada esportiva TMC. O Mirassol na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, 9 pontos apenas, mas pela Libertadores da América ganhou do Always Red na última rodada, então vem embalado. Tá todo mundo com 6 pontos neste grupo do Mirassol da Libertadores da América. O grupo G da Libertadores, LDU, o Lanús e também o Mirassol, e por isso a equipe espera uma recuperação também no campeonato nacional. E na estatística entre Mirassol e Corinthians, o Mirassol só ganhou uma vez do Timão. Uma vez em 16 jogos, uma derrota do Corinthians para o Mirassol. A equipe do interior paulista vai tentar pela segunda vez vencer o Timão, Guilherme.
Muito bem, este Marco Belo com a sua primeira participação. E do outro lado, o Timão, Coringão. Libertadores, tudo certinho. Corinthians luta pela melhor campanha nesse momento tem, né? A melhor campanha da fase de grupos. Campeonato Brasileiro, por enquanto o dedão tá para baixo, porque o Corinthians tá lá na segunda página, hein, Marco Belo?
Pois é, com o Fernando Diniz, o Corinthians está a 7 jogos sem tomar gols. 5 vitórias e 2 empates. Mas estes jogos foram pela Copa do Brasil, pela Libertadores e também pelo Campeonato Brasileiro. No Nacional venceu o Vasco na rodada passada, ainda é muito pouco. Conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas precisa continuar vencendo para subir na classificação. Atualmente é o 15º colocado. Hoje o Diniz não tem Gustavo Henrique, Mateuzinho, André e André Carrijo, todos suspensos, 4 suspensos pro jogo. E parece que ele não gosta muito do Pedro Milans, não, porque o Ranieri vai mais uma vez improvisado na lateral direita e o Alan no meio de campo do Timão. Jess Lingard, que fez o gol bonito, gol contra o Peñarol na rodada passada da Libertadores, será mais uma vez titular do Timão, Guilherme.
Muito bem, este Marco Belo trazendo para você informações de Mirassol e Corinthians, que começam a jogar em 49 minutos a partir das 8:30 da noite, hein? Neste novo horário aí nos últimos anos, essa tentativa de consagrar aí este novo horário do domingo, 8:30, né? Numa época que já parece um pouco mais distante, futebol de domingo era às 4 e às 6:30, depois começou a ser às 11. Aí 6:30, 7:30, 8, agora 8:30. Já tivemos jogos até às 9 horas da noite do domingo, os horários mais diversos. Percebo muita gente ainda cornetando, reclamando desse horário, entre profissionais do futebol, né, de dentro de campo e do microfone, entre torcedores, enfim, mas tem quem goste também. A gente vai se adaptando, se acostumando, né? Já tem algum tempo que o futebol aí tá rolando também às 8:30 da noite do domingo. E quem chega agora com a gente é de balançando, hein? Já já o Gavião vai atualizar pelo Campeonato Brasileiro, mas quem chega para comentar com a gente, para fazer análise do jogo para você, aquela leitura da partida pro ouvinte da TMC ficar atualizado, saber quem tá jogando bem, quem tá próximo do gol, quem tá pisando na bola, é com ele, com o comentarista elétrico André Galvão. Boa noite, Galvão. Teremos Mirassol e Corinthians, dois times que estão ocupando a parte lá de baixo da tabela de classificação no Brasileirão, Galvão.
Muito boa noite a você, Guilherme Lage, boa noite a todos ligados aqui na TMC. Eu vejo o jogo de hoje como mais uma grande prova, né, para o técnico Fernando Diniz neste início de trabalho tão bom, né, de tão alto nível, né, com 7 jogos sem nenhuma derrota e nenhum gol sofrido. Mas hoje o Corinthians tem desfalques importantes, como explicou o Marco Belo, né? O André não tá jogando tão bem, mas é um jogador de muita vitalidade. O Mateuzinho já não jogou na última partida. O Ranieri foi bem como lateral direito, mas não é a posição dele, evidente, né? Não dá pra gente cobrar que o Ranieri tenha a mesma qualidade que o Mateuzinho, e principalmente o Gustavo Henrique. Me parece um desfalque muito importante nesse time defensivamente perfeito do Fernando Diniz. Talvez o Gustavo Henrique seja aquele que seja o maior responsável dentro de campo por esse trabalho defensivo da equipe do Corinthians, né? Jogando muito, muito bem o Gustavo Henrique. Então, vamos ver como o Corinthians vai se comportar contra um time que dá sinais de reação, né? O Mirassol, que precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento, ainda mais uma rodada em que o Remo já ganhou, né? Fora de casa do Botafogo. A Chape também, o Gavião já falou, tá jogando contra o Red Bull Bragantino agora. É uma rodada em que os times de baixo estão pontuando mais do que os times de cima, Guilherme Lage.
E lá em cima muita gente tropeçando, né? Palmeiras empatou, Flamengo tomou empate no finalzinho.
Acho que nenhum dos G6 ganhou.
O Bahia empatou com o São Paulo fora de casa no finalzinho do jogo, né? Tem sido uma rodada complicada. E o Fluminense, o nosso Gavião, atualiza já, encara o Internacional fora de casa neste momento. Muito bem, vamos começar agora a girar os outros grandes de São Paulo, começando pelo clássico de ontem no Allianz Parque. Teve polêmica, teve reclamação, teve de tudo ontem no Allianz Parque, e o Palmeiras buscou o empate com o Santos, chegou a comemorar a virada no finalzinho do jogo, mas o gol foi anulado. Informações do Verdão, do Palmeiras, chegando com ele, Gustavo Soler. Fala, Soler.
Tudo bom, Guilherme Lage? Grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha no potente microfone da TMC. O Palmeiras já está a caminho de Lima, no Peru. Verdão ficou no empate por 1-1 contra o Santos no último sábado, na reestreia de Paulinho com a camisa 10 do Verde.
Muito bem, aí o nosso Soler destacando o Verdão para você. Lembrando, tá, gente? Essa é só uma manchete. No próximo bloco tem o boletim para você, né? Tem mais informações dos nossos repórteres com os grandes de São Paulo. Agora o outro lado do clássico, Peixe, o Santos, com Fabiano Fará.
Fala, Gui, amigos da Jornada Esportiva TMC. O técnico Cuca confirmou que Neymar joga contra o Recoleta no Paraguai, terça, pelo grupo D, primeira partida do retorno da Copa Sul-Americana. O jogador não quis atuar no clássico contra o Palmeiras por causa do gramado sintético. O técnico santista não deve poupar os principais jogadores atletas para a partida da competição continental, Gui.
Muito bem, aí o nosso Fabiano Fará com informações do Santos para você. E para fechar esse giro, vamos com Kaique Silva, São Paulo, chegando na voz do nosso repórter Kaique Silva. Tricolor jogou, fez uma partida brigada contra o Bahia, esteve à frente no marcador 2 vezes, tomou um empate praticamente no último lance com jogadores a menos. E aí o nosso Kaique Silva, Lucas saindo lesionado, preocupando muito, Alan Franco terminou o jogo se arrastando. Kaique Silva atualiza o baleado, combalido tricolor. Fala, Kaique.
Grande abraço, Guilherme Lage, pessoal que se liga no Futebol TMC, com informações do São Paulo, aqui direto do Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, onde o tricolor empatou em 2-2 com o Bahia, de olho em 3 jogadores que saíram lesionados. o Alan Franco sentindo um problema na região da virilha. Também o Lucas Ramon deixou o estádio mancando. E Lucas Moura, esse mais grave, inclusive com a possibilidade de ter rompido o tendão de Aquiles, será reavaliado ainda hoje. Chega à capital paulista e vai direto para o hospital para realizar exames de imagem.
Muito bem, aí o Kaique Silva com as informações do Tricolor, ele que esteve em Bragança Paulista. Agora, vamos com ele, já que você passou os jogos da rodada, primeiro, vamos falar das mensagens, do canal que você sempre deixa aberto para todo mundo entrar, para a galera mandar mensagem e aproveitar aí.
Você é trouxa, né?
Não, seu canal de participação da galera, né? Não é o canal que o povo aproveita?
É, o chat do YouTube e o WhatsApp, pra galera poder interagir, né, Guigui?
Então, são os canais do Gavião abertos pro povo inteiro, do mundo inteiro. Fala, Gaviva!
O YouTube é TMC Esporte. TMC Esporte, se aproveita e deixa o like lá também. E debate o futebol, aquela resenha bacana com outros ouvintes que estão colados aqui com a gente na TMC. YouTube é TMC Esporte. O WhatsApp, perguntas pro André Galvão, hein? 994-33-2121. Galvão que viu o Antonelli ganhar de novo hoje na Fórmula 1, hein? 994-33-2121.
Eu nem sei quem é Antonelli, mas tenho certeza que não é da Ferrari, né? Porque Ferrari
é italiano, mas corre pela McLaren, pela Mercedes.
Mercedes. Ferrari e Vitória não combinam muito.
Calma, né? O campeonato tá só começando, nosso motor será atualizado e teremos novidades lá na frente.
É como macarrão e feijão, assim, sabe, Gabriel? Não dá pra misturar, não dá pra andar junto um pouco.
Acalma-te.
Apesar que tem gente que gosta, né, de macarrão com feijão.
Tem.
É feijão com pizza, vai. Aí não tem como você
misturar. Pelo amor, velho.
É, então, é igual a Ferrari e Vitória, né? Não andam juntas, não tem intimidade. Esses tempos já passaram.
Foi a primeira corrida sem pódio. Você tá falando bobagem aí, Guilherme Lage. Pelo amor de Deus, vamos seguir em frente, que foi só a primeira corrida sem pódio do ano.
E saiu o gol, viu, Guigui?
Teve gol, Gaviva?
Teve gol, o Alejandro fez o segundo do Internacional, Inter 2, Fluminense 0, e esse resultado muito ruim pro Santos, né? Porque o Inter tava um ponto atrás do Peixe, agora o Inter tá indo a 17 pontos, 12º lugar, e empurrou o Santos para ser o primeiro da zona do rebaixamento, o Peixe que só tem 15 pontos.
Muito bem, aí já entramos então no plantão esportivo Gavião, né? Contribuindo pro aumento do acervo de filmes adultos?
O que é isso, velho?
Não, filmes, como é que podemos falar, Gavião? Educativos, filmes, né?
Educativos
é
adultos.
É isso que a gente costuma falar. Não, adultos. É do filmes educativos. É o nosso Lucasito, ele está ampliando, está em filmagens da sua mais nova película. E o Gavião, então, substitui o Lucas, né, em algumas partidas aqui no plantão esportivo para que ele possa desenvolver o seu outro trabalho, fazer as suas filmagens, o seu trabalho de diretor, né? Não, vem aqui, faz essa pose para lá, sobe um pouquinho aqui, monta ali. Enfim, o Lucasito tá na sua outra atividade e o Gavião chega agora com as informações do plantão esportivo TMC. Fala, Gaviva!
Durante o jogo eu vou falando dos resultados de ontem, do Brasileirão e de hoje também, Guigui. Vamos passar agora a tabela de classificação, como é que tá o Brasileirão nessa 15ª rodada. O Palmeiras tá com 33 pontos, 14ª rodada, na verdade, né, Guigui? Palmeiras com 33 pontos. O Flamengo em segundo lugar tá com 6 pontos a menos e um jogo a menos que o Palmeiras, 27 pontos. O Fluminense, que tá perdendo do Inter de 2-0, tá em terceiro com 26. São Paulo em quarto, empatou hoje com o Bahia em 2-2, 24 pontos tem o Tricolor. Aí da quinto para baixo, Atlético do Paraná 23, Bahia 22, Coritiba 19, Bragantino e Vitória tem 18. Aí tem um monte de time com 17 pontos. O décimo é o Botafogo, depois vem Atlético Mineiro, o Inter, Vasco da Gama e o Grêmio é o 14º com 17 pontos. Cruzeiro tem 16, dois times têm 15 pontos. O Coringão, que vai jogar daqui a pouco, e o Santos, que é o primeiro da zona do rebaixamento. O Remo, 18º lugar, tem 11 pontos. O Mirassol, que vai jogar hoje, 9 pontos. Mesmo se ganhar, o Mirassol continua na zona do rebaixamento. E a Chapecoense, que está empatando, tem só 9 pontos e a lanterna, viu, Guigui?
Legal demais, Gavião no plantão esportivo.
TMC, chegando para você aqui, trazendo todas as informações e atualizações da rodada. E eu reforço mais uma vez, tá, gente? Terminando Mirassol e Corinthians, entra em campo o melhor pós-jogo do rádio brasileiro, nosso Jaca. Leandro Boldaquê, o Jacaré, vai chegar com Fim de Papo, sempre no oferecimento de Movida por você. Movida, aluguel de carros. Alugue você também o seu carro na Movida e aproveite as vantagens e amarra. Factor com entrada zero, parcelas que cabem no bolso e PVA grátis. Equipe TMC escalada e pronta para transmissão de Mirassol. Sol e Corinthians. Quem acompanha as duas equipes nas reportagens é ele, Marco Belo. É, tá despojado o nosso Marco Belo nessa noite de domingo. Pra comentar o jogo, ele, o comentarista elétrico, André Galvão. É, no plantão esportivo TMC e também com as mensagens da galera fazendo aquela interação, o Gavião. Canal aberto para quem quiser entrar na nossa sonoplastia. Quem temos hoje na nossa sonoplastia, hein, Gavião?
É Siba.
Ah, é o nosso Siba, tá na sua... É só pra te testar, só pra ver se você tá... E nas imagens, Gavião?
André Serf.
É o nosso André Serf. Você é demais, hein, Gaviva? Equipe TMC escalada e pronta pra transmissão de Mirassol e Corinthians. Eu sou o Guilherme Lage. Vamos a um rápido intervalo e na volta tem muito mais pra você. 7 horas mais 54 minutos em 36 minutos. Tem bola rolando pra você com Mirassol e Corinthians direto do Maranhão. No próximo bloco, mais informações. Gavião vai seguir de olho nos jogos entre Chapecoense, Red Bull, Bragantino, Internacional e Fluminense. Nós vamos girar novamente os quatro grandes de São Paulo e agora teremos pitaquinhos do André Galvão. Após cada boletim, o Galvão vai falar um pouquinho sobre a situação do seu clube do coração e mais interação também com o Gaviva, mais informações com o Marco Belo. Já já, depois de um rápido intervalo, TMC, quem escuta, sabe.
Hoje em dia buscamos praticidade com qualidade na cozinha e com os empanados Alis ficou fácil. São filezinhos de frango empanados e preparados 100% com peito de frango. Já vem prontinho para o preparo, temperado, e você pode fazer no forno, no fogo ou na air fryer. Garanto o seu e não vai se arrepender. São irresistíveis e impossíveis de comer um só. Empanados Alis, qualidade, praticidade e sabor para você.
O Copapinho é o melhor amigo de qualidade. Com o Copap você tá protegido de verdade. Copap, conforto, segurança e tecnologia pra carro, moto, caminhão. Amortecedor Copap nunca te deixa na mão. Copap, pra quem usa Copap, todo chão é chão.
Amortecedores Copap, se é Copap, é de confiança.
Copap. Conheça o Prevent Mais, o plano da Prevent Senior para somar saúde. Com unidades temáticas exclusivas, cada cuidado se transforma em uma experiência única. Uma ampla rede credenciada sempre perto de você. Remoção aérea que garante segurança em qualquer lugar. É mais confiança, mais qualidade e mais tranquilidade que só o plano pioneiro em cuidado com os seniors pode oferecer. Fale com um corretor e garanta o seu plano. ANS 30214-7.
Futebol TMC. Oferecimento. Jeep Compass com ofertas imperdíveis em abril. Aproveite. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. CSN, mais do que forte, é fortaço. Prevent Senior, a gente acredita que a saúde pode ser mais humana. Valvoline, a marca de óleo sinônimo de confiança para todos os motores no mundo inteiro. Valvoline, o original nunca para. Tinta Sherry Williams, amortecedor Cofap, qualidade e tecnologia para quem procura conforto e segurança. Carnê Mondelli, todo dia especial. E conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Estamos de volta aqui na TMC, quem escuta sabe. 7 horas mais 57 minutos.
33 minutos para a bola começar a rolar. Mirassol e Corinthians vão fechar a 14ª rodada no Campeonato Brasileiro. Vou acionar mais uma vez o repórter Marco Belo com mais informações do jogo. Vou te fazer uma pergunta. Se você quiser trazer informação do jogo, você
faça
à vontade, Belo. Tenho certeza que poucas pessoas te perguntaram isso nas últimas semanas.
Sim.
Memphis, alguma previsão? Como estamos com o retorno do holandês? Você, pelo menos, acredita, Belo, que ele possa voltar a jogar pelo Corinthians antes da Copa do Mundo?
Ele pode e deve voltar a jogar contra o São Paulo, viu, Guilherme? O Memphis, por ele já teria voltado a jogar. E foi por causa disso que ele se machucou duas vezes. Ele tentou forçar uma volta contra o Palmeiras e por isso o departamento de fisiologia do Corinthians entregou ele para o departamento físico antes do que deveria e ele acabou abrindo uma fissura na perna onde há a lesão, né? Que ele está com uma lesão na perna direita, uma lesão de grau 2, se cuidando, se curando dessa lesão. Então ele teve essa fissura, atrasou em duas semanas o retorno dele. E por ele já teria voltado, porque ele quer mostrar serviço para o técnico da seleção holandesa. Mas depois desse problema aí, que acabou pegando muito mal para os preparadores físicos do Corinthians, que ninguém sabe qual deles que errou, não foi divulgado, foi divulgado só que alguém errou no tratamento do Memphis, os preparadores e o técnico Fernando Diniz, claro, estão o mais conservador possível no retorno do jogador. Então ele já poderia ter jogado, por exemplo, hoje, ele já poderia ter ou já pode jogar contra o Santa Fé, se ele quisesse e se o Fernando Diniz quisesse dar uma adiantada na recuperação dele, colocaria ele para treinar com os companheiros e colocaria ele em campo contra o Santa Fé, mas a possibilidade maior é dele jogar contra o São Paulo no próximo dia 10 na Neoquímica Arena, até pelo tamanho do jogo e tal. Ainda uma possibilidade pequena, caso ele não consiga contra o São Paulo, tem contra o Barra no dia 14 de maio. Agora, você terminou a sua pergunta dizendo: ele vai jogar antes da Copa do Mundo? Ele tem que jogar antes da Copa do Mundo. Ele tem que mostrar que ele está bem para o Ronald Koeman. Porque o Koeman disse, só se ele estiver 100% que ele será convocado. Então, pelo menos 2-3 jogos ele tem que fazer. Por isso que ele está com muita pressa nesse retorno. Está treinando em 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite, no CT Joaquim Grava. Há profissionais ao lado dele o tempo todo. E ele, como eu disse, por ele já teria voltado. Mas houve esse erro, adiantaram demais o retorno por uma pressão dele, é bom que se diga, tá? Por uma pressão dele, houve esse erro e foi aberta uma fissura na perna dele, não é tão grave assim, mas atrasou em 2 semanas o retorno. Por isso que eu acredito, ninguém dá previsão lá no Corinthians, tá? Se você perguntar pra alguém, ninguém dá previsão. Mas eu, Marco Belo, acredito que ele volte contra o São Paulo.
Ô Belo, e a situação de renova, não renova? Qual sua informação nesse setor, nesse campo?
O Corinthians não quer gastar um só centavo no novo contrato do Memphis. O Corinthians quer tirar todos os gatilhos do contrato, o que pode passar o salário do Memphis de 6 para 3 milhões, pode cair pela metade, porque daí você não paga apartamento, chofer, segurança, cozinheira, não sei o que, não sei quem, não sei quem, gatilho por assistência, gatilho por gol, gatilho por título, é uma série de coisas lá que o amigão dele, o Pedro Silveira, colocou no contrato quando trouxe o Memphis para o Corinthians. Então, tirando todos esses gatilhos, o salário dele pode passar a 3 milhões de reais. O Memphis aceitou, Guilherme, o Memphis quer continuar no Corinthians, e aceitou um contrato por 2 temporadas, porque daí iria até a Eurocopa. E ele faria a mesma coisa que ele está fazendo para a Copa do Mundo agora, se manter em forma, para a Eurocopa, assinando esse contrato por 2 anos. Mas, como eu disse no começo, o Corinthians não quer gastar um só centavo, porque não está provisionado no orçamento do Corinthians deste ano nem nada do salário do Memphis, nada, nem um real. E há algumas empresas interessadas, inclusive uma delas, a Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians. E outras empresas também estão interessadas e conversando com o Corinthians. A conversa mais adiantada, por enquanto, é com a Esportes da Sorte. Mas é muita grana, né? Imagina 3 milhões de reais por 3 anos, 36 meses. Não é pouca coisa. a empresa vai poder usar o Memphis como garoto propaganda, o que hoje não existe no contrato atual dele. Pelo contrário, o Corinthians não pode usar o Memphis como garoto propaganda, um negócio absurdo, né? Ter um jogador desses e não poder utilizá-lo como garoto propaganda. O Corinthians não pode nem citar o nome do Memphis em um comunicado interno sem pedir para ele ou pro staff dele. É um negócio absurdo esse contrato dele atual. Então o contrato novo colocaria o Memphis como um garoto propaganda da empresa, a empresa pagaria a totalidade do salário dele e aí ele ficaria mais 2 anos no Corinthians. Como eu disse, a Esportes da Sorte é uma das empresas, há mais 2 empresas interessadas, pode ser que até haja um acordo e 1 ou 2 empresas acabem pagando o salário do Memphis. Hoje eu diria que é uma possibilidade boa dele continuar, viu, Guilherme?
Muito bem, então Marco Belo trazendo para você, ouvinte da TMC, todas as informações, lesão, recuperação, renovação, tudo na voz do Belo. E é uma situação, né, Galvão, que realmente tem várias ramificações aí, porque essa questão de Copa do Mundo, ela tá pegando para muita gente ao redor do mundo, em vários clubes grandes, gigantescos, médios, alguns até pequenos, tem jogadores que vão na Copa do Mundo, isso é no Brasil, é na Espanha, na Itália, na Alemanha, na Argentina, enfim, toda a equipe que tem jogador que vai à Copa do Mundo, é natural que na cabeça do cara também esse assunto esteja ali, né, latente, presente, porque além do desejo